Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos connosco a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, em audição sobre a questão do Douro. Estão connosco os seus dirigentes João Diniz e João Vieira, que saúdo pela vossa presença na Comissão da Agricultura. Já conhecem as nossas regras. Nestas audições em particular, nós temos dado a palavra primeiro sempre aos grupos parlamentares para poderem intervir. A cada um deles será dado 5 minutos para intervenção. Os grupos parlamentares terão nessa altura a oportunidade para vos colocar as questões, as dúvidas que muito bem entenderem sobre esta matéria. Dar-vos-ei depois a palavra para fazer o encerramento, com um período de 15 a 20 minutos para poderem encerrar o debate, responder às questões que forem suscitadas, aquilo que muito bem entenderem. Uma vez mais, bem-vindos à Comissão de Agricultura. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a direção da Confederação Nacional da Agricultura e, tal como foi vossa solicitação, o grupo parlamentar do PSD aguarda pela vossa opinião relativamente às questões da Casa do Douro. Para já, não nos parece que haja qualquer intervenção da nossa parte a fazer nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Agostinho de Santa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores João Diniz e João Vieira, penso que são estes os nomes, da direção da Confederação Nacional da Agricultura. Se calhar o mais fácil era realmente dizer que nada temos a perguntar e deixá-los falar, porque o assunto é um assunto tão conhecido desta parte como da vossa parte, quem nos visita. Ao longo dos anos têm acompanhado a situação, têm documentos produzidos sobre o assunto, têm intervenção produzida sobre o assunto. Com certeza que nós próprios anteciparemos aquilo que vem dizer, porque com certeza que não são novidades. De qualquer maneira, não queremos fugir ao tom que têm constituído este tipo de audições, independentemente de ter sido numa primeira fase ou numa segunda fase. Consideramos que estamos a ouvir as entidades que alguma coisa têm a ver com o Douro e alguma coisa nos têm a deixar daquilo que pensam, daquilo que tem acontecido ultimamente. E é sobre essa situação mais atual em relação à região do Douro, designadamente em relação à problemática da Casa do Douro, que os queremos ouvir e que sabem que é para isso que aqui estão, porque também foi para isso, com certeza, que pediram para ser ouvidos. E nesse sentido, eu não vou deixar de, tal como se tem feito em relação às outras entidades que aqui têm estado connosco, não deixarei de lhes colocar as questões que o Partido Socialista considera que devem ser dirimidas por vocês próprios. A primeira situação é, nós sabemos que neste momento o grande problema é o problema de haver iniciativas de natureza legislativa, designadamente uma proposta de lei deste Governo, que terá como, na nossa perspectiva, como objetivo e como efeito útil, pelo menos como efeito útil, a extinção da Casa do Douro, a coberto de a transformarem numa associação de direito público com inscrição obrigatória, numa associação de direito privado de inscrição voluntária. O que nós perguntamos é, relativamente a esta situação, o que é que a Confederação Nacional de Agricultura pensa acerca desta tentativa de desvirtuação do estatuto ou da natureza institucional da Casa do Douro, como é que têm visto esta situação, designadamente a partir daquilo que se passa na região do Douro. Depois, a pergunta sacramental é se foram ouvidos acerca disto, seja nesta fase em que aparece a proposta de lei, seja na fase anterior, em que foram constituídos grupos de trabalho, constituídos pelos vistos por técnicos. Com certeza que nenhum dos vossos associados terá pertencido a esses grupos. O que se pergunta é se também no âmbito desses grupos e das pessoas, dos técnicos que os constituíam, se alguma vez foram ouvidos, se alguma vez lhes foram apresentados documentos, se vocês próprios foram chamados a apresentar documentos, se conhecem as conclusões desses grupos de trabalho, que certamente terão fundamentado ou sustentado a posição legislativa que agora é adotada. Depois, o problema da... O que é que pensam também? E esta tem sido uma das perguntas que têm sido respondidas por todas as pessoas, que é o seguinte: como é que encaram que nesta altura tenha aparecido de repente, misturado no mesmo diploma legal, o problema das dívidas da Casa de Douro, por um lado, o problema da natureza institucional da Casa de Douro, por outro, e por outro lado ainda, as alterações estatutárias da própria Casa de Douro, ou seja, nos próprios estatutos. Por exemplo, de tal maneira que o problema das dívidas aparece pendurado em duas cláusulas no meio de um diploma que se refere a outros assuntos. Pensam que esta mistura de situações tinha que ser, merecia que fosse, devia ser, traz implicações positivas, traz implicações negativas, o que é que pensam desta situação? Depois, vários outros assuntos têm abordado ao longo, e que nós vamos conhecendo, se quiserem referenciar a eles, uma vez mais, ao problema da aguardente vinica do Douro, a partir principalmente do estudo que foi apresentado pela Cime Douro, o que é que pensam disso, se ele ainda é atual, se merece a pena continuar a levantar-se esse problema, se isto tem alguma coisa a ver ou não com a sobrevivência da própria região do Douro. E por último, ou quase por último, a questão da avaliação dos vinhos. Uma vez mais, houve uma avaliação dos vinhos, pelos vistos já teria havido outras avaliações que vocês conhecem tão bem como nós. Elas são dispares umas das outras, e neste momento nós pelo menos sabemos sabemos os termos em que decorreu esta avaliação, e ainda bem que o soubemos. Sabemos que foi constituído por 4 pessoas, 2 delas de natureza apenas institucional, portanto, representação institucional da UTAD, que aqui não está posta em causa, pelo menos a nossa parte é de maneira nenhuma. E, por outro lado, em termos operativos, ela foi feita por 2 economistas, 2 pessoas que lhe deram, podiam não lhe ter dado, mas deram-lhe um tratamento meramente económico e economicista, como eles próprios disseram. O que é que pensam sobre isto? Se realmente era necessário ou não outro tipo de componentes para a avaliação destes vinhos, designadamente pessoas que, ligadas aos próprios vinhos, que tivessem conhecimentos específicos daquilo que nós sabemos que eram vinhos velhos, finos do Douro, que têm realmente especificidades próprias e que com certeza não poderão ser apenas extrapolados a partir do custo de produção da aguardente vinica e de produção, e depois extrapolados dos anos em que foram colhidos e produzidos e para a atualidade. Portanto, o que é que pensam deste tipo de avaliação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava a delegação da CNA e, em nome do CDS, estamos aqui disponíveis para ouvir as explicações que tem aqui para nos trazer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, queria cumprimentar a delegação da CNA. Saudar também pela disponibilidade manifesta de virem à comissão. Houve aqui durante uma fase problemas na audição de entidades, aliás o PCP tinha proposto ouvir todas as confederações e essa proposta foi chumbada, felizmente a maioria retrocedeu naquilo que era um precedente de não ouvir entidades que se propunham a ser ouvidas sobre determinada matéria e podemos hoje fazer esta audição. Certamente tem um conjunto de questões e de observações a colocarem relacionado com a apreciação que fazem do processo, até tendo em conta que a CNA tem uma implantação considerável naquela área e representa um conjunto significativo de viticultores, mas contudo gostava de colocar algumas questões. A primeira delas, e questões que tenho colocado a diferentes entidades, a primeira tem a ver com a importância da Casa do Douro enquanto estrutura que representa a produção e como é que esta representação, qual é a importância desta representação na atividade vitícola da região demarcada do Douro e nos equilíbrios que são muito frágeis entre a produção e a comercialização. Depois se entendem que o saneamento financeiro da Casa do Douro, o pagamento das suas dívidas, tem que estar intrinsecamente relacionado com a sua extinção. Se uma coisa tem obrigatoriamente que ver com outra. E até neste processo de extinção, aproveitar para perguntar qual é, naquele contexto do Douro, qual será a diferença entre ter uma associação pública e uma associação privada, que é aquela em que quer ser transformada, e até referir-nos aqui se aquilo que são as atribuições definidas no projeto, na proposta de lei, que a nova instituição terá, se elas não existem já. Aquele conjunto de apoios aos viticultores, nomeadamente na formação, na realização de candidaturas, de projetos, se isto não existe já, se não existem já estruturas no Douro que fazem este, que prestam este tipo de apoios. Pois dizer-vos, e gostava de dizer isto com muita clareza, até porque já o tenho dito, é que nós aqui, no âmbito das audições que temos feito, as coisas têm-se tornado muito claras. É que temos aqui o CDS e o PSD a defender a proposta do Governo, do lado da proposta do Governo, as outras forças políticas contra a proposta do Governo. Nas entidades que ouvimos, temos ao lado do Governo, do PSD e do CDS, as casas portadoras, como a única estrutura que veio aqui defender esta proposta, e todas as outras, incluindo os autarcas da região, eleitos pelo PSD e pelo CDS, a manifestar-se contra e a colocar muitas reservas àquilo que é a proposta apresentada pelo Governo. Depois gostava de perguntar se a mim parece-me que existe uma relação entre aquilo que são as dificuldades que os viticultores têm e o estado da Casa do Douro. É que parece-me que quanto pior está a Casa do Douro, pior é a situação dos viticultores. Ou seja, o agravamento da situação da lavoura naquela região tem uma relação muito, muito estreita com o definhamento da Casa do Douro, definhamento imposto por aquilo que tem sido pelos governos, pelo conjunto de regras que lhe têm sido aplicadas e de retirada de competências e a não compensação dessas competências. Depois gostava também de ouvir a vossa opinião sobre extinta, no caso da Casa do Douro, de ser extinta, a representação da produção. O que diz a proposta é que será 20%, será assegurado que 20% da representação da produção durante os primeiros dois mandatos é a entidade que substituir a Casa do Douro. 20% é uma representação, um representante em 5. Se têm alguma ideia ou se conhecem como é que serão feitas as outras representações, até tendo em conta que já nos foi dito aqui que neste momento o comércio já detém cerca de 20% da produção na região demarcada do Douro. Depois, e por último, e para terminar, duas questões. Uma delas é se conhecem, enquanto estrutura, enquanto Federação de Agricultura, se conhecem outros modelos de organização semelhantes à da região demarcada do Douro noutros países da Europa. É que às vezes pode haver a tentação, e como há sempre, como surge nestas coisas da agricultura, de que a legislação comunitária não nos permite, a legislação comunitária obriga-nos, aliás, como foi o caso das aguardentes e do monopólio das aguardentes, dos quais, por exemplo, a Alemanha nunca abdicou em casos específicos. E por isso é dizer-nos aqui se conhecem, no âmbito daquilo que é os vossos contactos europeus, até em termos de matéria agrícola, se conhecem outro tipo de estruturas desta natureza, com esta finalidade aí pela Europa por fora. E por último, a questão, uma questão muito pertinente, que tem a ver com os preços pagos à produção, e termino, o que nos chega aqui é muito preocupante, é os pagamentos de 100 euros por 75 litros de 550 litros de vinho, 100 euros a pipa, ou em alguns casos, até algumas grandes casas que pagam a 75 euros, isto é, que temos aqui um problema. O que nos dizem aqui é que isto não dá para o granjeio, né? Não darem para os tratamentos da vinha, e este, como é que se resolve afinal este problema complexo e que é fundamental e fulcral naquela região? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Senhor Deputado, dou agora a palavra à CNAP para poder responder, dispondo de um tempo de 15 a 20 minutos, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria por registar com agrado o levantamento do veto para que a CNAP aqui fosse ouvida nesta comissão. A CNAP e anteriormente a Vidouro, que é uma estrutura da região que é também filiada na CNAP. Portanto, sendo reposta, digamos, que a democracia, e portanto isto nem sequer deveria merecer reconhecimento, tratava-se de repor uma situação de democracia básica no funcionamento desta Comissão de Agricultura, onde eu já venho há muitos anos, e nunca tinha acontecido uma coisa dessas. Há muitos anos já. Portanto, Registramos com agrado essa possibilidade, Sr. Presidente. Acho que dignifica a própria Comissão da Agricultura. Não é que nós valhamos assim tanto, por assim dizer, mas acho que é um ato que dignifica a própria Comissão da Agricultura. E esperamos dar aqui um bom contributo. É só o que nós queremos. Dar também o nosso contributo, sermos ouvidos. Bom, e para começar por aí, há uma discriminação da produção e da transformação. Enfim, da transformação, falamos a nível das cooperativas, das adegas, de toda a região demarcada de Douro, do início do processo. Não foram tidos nem achados nos grupos de trabalho. Enfim, a gente pode dizer que a UTAD participou na avaliação dos vinhos. E é verdade. Mas, enfim, as estruturas ligadas à lavoura, ou mais ligadas à lavoura, mais ligadas à produção, não foram tidas nem achadas neste processo. Dir-nos-ão, bom, mas o comércio também não. Bom, aí é que eu ponho as minhas dúvidas se o comércio esteve ou não esteve muito representado nessa comissão intergovernamental. Indiretamente representado, note. Tenho as minhas dúvidas, enfim, mas isso era também especular um bocado, não valerá a pena. Bom, a primeira questão, para além desta discriminação, deste pecado original, digamos assim, é ter-se de facto umbilicalmente ligado dois aspectos que não têm que o ser. A questão do indispensável saneamento financeiro da Casa do Douro e a questão da alteração do estatuto e do objeto. Portanto, a alteração de natureza e objeto da própria Casa do Douro. Portanto, não é uma metamorfose, alteração de estatuto, de natureza, é uma mutação. Portanto, vai-se para um mutante da atual Casa do Douro, que é transformar uma associação pública numa associação privada e mudando por completo o objeto. A Casa do Douro teve, tem ainda atribuições públicas, embora lhes tenham sido boicotadas, a pretexto de que a Europa não deixa, é sempre a mesma coisa. Nunca, e já há anos que eu aqui coloco nesta Comissão, mostrem lá o papel que a Comissão Europeia diga. A Casa do Douro não pode ter funções públicas, não pode comprar aguardente, não pode dar indicação de preço à produção, aos seus sócios, não pode. Onde é que está isso? E eu volto a dizer, o ainda Presidente da Comissão Europeia saiu uma vez em ombros da Casa do Douro com pipa às costas porque foi lá defender as competências públicas da Casa do Douro numa campanha eleitoral. O Dr. Durão Barroso, ou estamos esquecidos disso? Eu posso trazer a documentação com a fotografia do homem com pipa do Douro às costas. Bom, mas, enfim, a vida e a história também evoluem naturalmente. Depois, não, ou seja, primeira questão, não tinha nada que está ligado à questão do estatuto, à questão do saneamento financeiro. Depois, é evidente que isto é uma quase chantagem. É assim, bom, vocês só têm alguma hipótese do Estado barra Governo vos apoiar no saneamento financeiro se primeiro do que tudo, alterarem que passe uma associação pública para uma associação privada. Aliás, está aqui dito... No próprio projeto de dação, não é? Do património. Até aqui está. Bem, e isso transparece de todo o processo. Ah, isto é quase chantagem, quer dizer, é uma entidade que está fragilizada, como toda a gente sabe, encosta-se-lhe a faca ao peito. Quer dizer, e portanto, conta-se com a fraqueza do adversário, entre aspas, o adversário, que é a Casa do Douro atual, é que é o adversário no processo. Aliás, as declarações da Senhora Ministra, e eu tive a oportunidade de as ouvir, vão todas nesse sentido. Quer dizer, de facto, as sucessivas direções da Casa do Douro tiveram um problema muito grande. Aquela que foi presidida pelo engenheiro Mesquita Montes, a que é presidida ainda hoje pelo Senhor Manuel dos Santos, tiveram um problema muito grande. É que amocharam sempre, durante anos, amocharam perante as sucessivas tentativas de paralisia da Casa de Douro. O grande problema deles foi terem amochado e não se terem levantado, e com eles não terem levantado o Douro, em defesa da Casa de Douro e do património da lavoura douriense. E do património. E quem são o Manuel António e quem é o engenheiro Mesquita Montes do ponto de vista político-partidário? Do ponto de vista... A senhora Ministra esqueceu-se de dizer isto, que o engenheiro Mesquita Montes é ligado ao CDS e que o Manuel António até já foi deputado do PSD. Porquê que a senhora Ministra não lhes disse isso aqui no debate no Parlamento, quando acusou, e têm culpas no cartório, a direção e o Conselho Regional, nem sequer ter quórum, nem sei o quê. Bom, as questões mais práticas. Portanto, uma coisa não tinha nada que estar misturada com outra. A aguardente vínica, aquela proposta da Cimedouro, é uma proposta base que interessa ser analisada. As coisas não são fáceis. Eu também quero ressaltar que isto não é nada fácil, seja para quem for. E não se resolve por decreto, nem se resolve com voluntarismo. A situação da região de Mercado de Douro e da sua estrutura socioeconómica é muitíssimo complicada. é seguramente a coisa mais complicada que nós temos na agricultura portuguesa, mas multiplicamos por 50. Do ponto de vista da estrutura, de tudo aquilo que está em jogo, de tudo aquilo, como aquilo tudo se interliga, umas coisas influenciam as outras ali naquela região. E estão lá 30 mil, pelo menos 30 mil famílias de pessoas, de portugueses de primeira. Bom, o problema agora, enfim, a aguardente vínica é uma tentativa de rentabilizar os vinhos de mesa de menor qualidade do Douro para serem destilados, porque, enfim, um litro de vinho do Porto tem 20% de aguardente. Mas é um problema, não é fácil, porque fica caro destilar a aguardente vínica ali assim. E, portanto, se não houver o apoio do Estado, a coisa pode ser complicada, porque ir depois de adicionar a aguardente, que tem um preço de custo de 5 euros o litro, é complicado. De 5 euros o litro. Agora, enfim, está nos 3 euros. Mas, entretanto, já fizeram uma coisa que também não deviam ter feito, que era autorizar a introdução da aguardente para partir de subprodutos, nomeadamente borras de vinho. Isso é feito para, enfim, rentabilizar uma determinada estrutura que lá está no Douro e que deve ser rentabilizada. Uma estrutura que lá existe, mas também para servir as grandes casas produtoras de vinho que precisam de queimar as suas borras, os seus subprodutos, e portanto têm ali mais um rendimento que é poderem fazer aguardente através dos seus produtos. Avaliação dos vinhos. Avaliar vinho do Porto pela sua composição química, física, por uma relação economista com não sei o quê, é a mesma coisa que analisar ouro pela sua composição física ou química, sem tudo aquilo que está à volta do ouro, ou sem tudo aquilo que está à volta de vinho do Porto. O vinho do Porto que está na Casa do Douro devia ser considerado tesouro nacional. Tesouro nacional, porque não há daquele vinho em mais lado nenhum do mundo. E ouro há. Em muito lado do mundo, daquele vinho não há em mais lado nenhum do mundo. Vinhos com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, deviam ser considerados, pelo menos na nossa cabeça, como um tesouro nacional. E assim serem tratados, embora já seja vinho tratado, serem considerados. E, portanto, devem entrar nisto outras avaliações, outros critérios que quem lá esteve naturalmente não tem essa capacidade de avaliação. Tinha que estar pessoas do Ministério da Produção, da Transformação, da Comercialização e da classificação dos vinhos, de vinho do Porto. E não esteve. E, naturalmente, isso fez falta. Porque há aqui uma diferença muito grande entre avaliações anteriores e esta dos 137 milhões de euros. Não é? Há avaliações bastante superiores, de vários milhões de euros. Então, o que é que aconteceu entre uma e a outra? É evidente que a Casa do Louro, entretanto, vendeu alguns lotes do vinho que tinha. Não é? E, entretanto, há anos que não compra excedentes de vinho à produção, portanto, não aumenta o seu estoque. Mas, mesmo assim, a diferença é muito grande. É muito grande. Depois, a diferença entre... há aqui, como eu estava a dizer, portanto, o problema curioso, se virem, da mutação da natureza e do objeto da Casa de Douro para a futura Casa de Douro, associação privada, é que está-se a privatizar uma associação pública, a atual Casa de Douro, mas ao mesmo tempo, quem privatiza, o legislador, já está a nacionalizar a futura privada. Isto é uma verdadeira pérola daquilo que nunca podia ser escrito. Perdoem-me quem o escreveu. Porque, de facto, é uma contradição brutal. Diz-se que se privatiza a Casa do Douro, mas diz-se ao mesmo tempo o que é que a Casa do Douro vai fazer, para que é que vai servir, prestar serviço aos agricultores. Bom, já há dezenas de associações no terreno a prestar serviço aos agricultores há anos no Douro. Até já lá há demais. Podemos quase que dizer isso. A concorrência no terreno é tão grande que às vezes até complica. Neste caso, a concorrência até complica. Já a prestar serviço de todo o tipo de uma entidade. Mas depois dizer e escrever que no objeto, enfim, depois é a representatividade, mas vai para 20%. Hoje a Casa do Douro acho que tem 9 ou 10 em 11 no Interprofissional do Douro. Há uma quantidade. Portanto, a Casa do Douro, enquanto representa. A Casa do Douro foi inicialmente uma federação de adegas. Foi uma federação de adegas, portanto, transformação. E tem uma representação significativa no interprofissional, mas vai ser reduzida na futura privada. Mas diz-se assim, e isto acho que é uma verdadeira pérola, definir na privada, no estatuto, ainda como atribuição da Casa de Douro, a colaboração na execução de medidas aprovadas pelo Governo para a região. Isto é um organismo público, é um organismo do Ministério da Agricultura e do Governo. Como é que uma associação privada pode estar, até isso, se não estiver de acordo com as orientações do Governo para a região, não pode contestá-las, não pode propor outras. Não é? E depois ainda, por cima, esta então é que é... E dá-se-lhe... É de um paternalismo... Isto é ternurento. Chega a ser ternurento. Porque dá-se... É, pode fazer uma pipa de vinho generoso, tratado. Uma pipa de vinho, 550 litros. É de facto, é ternurento. É, façam lá uma pipazita, deve ser para oferecer a outro candidato a governante que lá vá numa campanha eleitoral. Façam uma... E a aberração das aberrações de toda a história da Casa do Douro e da região do Mercado do Douro. A aberração das aberrações, que é vedar qualquer intervenção no comércio dos vinhos e, sobretudo, na exportação. E este era o grande objetivo que, bem, a direção, uma direção do engenheiro Mesquita Montes teve há uns anos, que era ter acesso à exportação, indireto através da compra de ações na Real Companhia Velha, para vender os estoques dos vinhos da Casa do Douro e das adegas cooperativas. E isto é aquilo que as casas exportadoras nunca quiseram, nunca permitiram, e utilizaram toda a influência política que tiveram para boicotar este projeto. E foi um projeto boicotado. Mas porquê? Isto ninguém entende. Vá a gente dizer aos homens do Champagne, do Bordeaux, como é que a Casa do Douro não pode exportar vinho? Quer dizer, não entra na cabeça de ninguém. Mas como? Sim, sim, em Portugal, por uma lei nacional, nunca a Casa do Douro pode exportar vinhos do Porto. Mas como é que isso é possível? Ninguém. Os de Champagne, então, se fosse lá, caía o governo. No dia seguinte, caía o governo, se fosse em França. Pelo menos o governo regional da região de Champagne caía logo, com uma coisa destas. Bom, e isso é daquelas coisas... Porquê? Então, e agora, é esta questão. Na futura privada, ou na pública, interditada que se mantenha a hipótese de intervir no mercado, no comércio, se constituir num agrupamento de produtores, por exemplo, no âmbito da nova PAC. Da nova OCEU única, constitui-se enquanto agrupamento de produtores, até depois não pode vender vinho, não pode comercializar vinho, nomeadamente exportar vinho do Porto. Porquê? Porque naturalmente que as casas exportadoras vão dizer que não. Isso é o maior medo, que 5 casas exportadoras que mandam cada vez mais da cepa ao cálice na região do Douro, menos não podem sequer ouvir falar. Isso de facto permitia à Casa do Douro vender, e não era para a Inglaterra, não seria para os Estados Unidos, para os mercados que essas grandes exportadoras têm completamente dominados. Era para os mercados emergentes. Os mercados do Brasil, da China, da Angola, não sei, que são os mercados emergentes para o próprio vinho do Porto. Aí a Casa do Douro, ou a Real Companhia Velha, se a Casa do Douro não tivesse sido boicotada, porque, como se sabe, foram logo hipotecadas as ações, e a Casa do Douro já teve que vender 10% dos 40% que tinha. Portanto, este aspecto é o nervo mais sensível. Porquê é que a futura, mesmo privada, não há de poder vender vinho do Porto e exportar vinho do Porto? Então a gente deixa o desafio. Mesmo que, por imposição do sistema, se chegue à privada, permitam que a privada entre no comércio de vinhos do Porto. E aqui vamos ver então quem é que está ou não está ao serviço das exportadoras. Quem é que apenas vê a região do Mercado de Ouro por um olho, que é o olho do grande comércio e das grandes exportadoras. É evidente que ninguém quer acabar com as grandes exportadoras, porque senão também tínhamos que beber muito vinho do Porto nós próprios, porque depois ninguém comercializava. Não é isso que está em causa. É impedir o completo desequilíbrio entre a produção de transformação e o grande comércio, porque o grande comércio hoje é já grande produtor de vinho. São os maiores produtores de Douro, porque também os permitiram que eles se transformassem nos maiores produtores, em grandes, grandes produtores, pelo menos 4 das 5 maiores exportadoras. Portanto, e aqui é que está o outro sofisma, permitam a expressão, é esta de passar a sócios, os lavradores são sócios voluntários, isso é democrático, pois é, mas a ordem dos médicos, a ordem dos engenheiros não é democrática, porque quem quiser ser advogado, os que ali estavam fora, há bocado, se quiserem ser advogados têm que ir à ordem dos advogados para poder exercer. Então, a Casa Dura, até porque há um benefício na região do Mercado de Douro, que é uma região única no mundo, eu não conheço outra com dispositivos institucionais semelhantes à Casa de Douro, não conheço. O Champagne é seguramente diferente, embora o Champagne enfim, tem outra capacidade, e até e eles estão um pouco preocupados com as OCMs, eles dizem, não, nós aqui nós preocupamos em produzir e comercializar bem Champagne. OCM, assim, quem é? Barroso, quem é? A mim diziam assim, no gozo, Barroso, mas quem é Barroso? Quer-se que isso é Barroso? Quer dizer, eles estão-se borrifando, passa a expressão, nas OCMs, nisso tudo, porque eles têm força política, têm apoio político no seu governo regional e no seu governo nacional para se defenderem. Para se defenderem, nomeadamente até dos ataques dos ingleses, como nós estamos lembrados aqui há uns anos atrás, que lhe tentaram sorripiar a designação de Champagne e não conseguiram, os ingleses. Bom, Mas, portanto, eu nisso a essa pergunta não conheço. Agora, de facto, há aqui uma questão básica de democracia. Efetivamente, se, até porque há o benefício, e esperemos que o benefício se mantenha sob pena da pedra angular de toda a estrutura socioeconómica do Douro ir abaixo e termos uma outra coisa, que será uma outra coisa qualquer, menos a região demarcada de Douro que a gente conhece. E que importa preservar com milhares de pequenos e médios produtores a trabalhar e a produzir, a fazer a paisagem, etc, etc, etc. Portanto, se o benefício, e o benefício fica à partida com o negócio da venda, eventual negócio da venda dos vinhos em perigo, porque o pior que pode acontecer a alguém, seja lá em que setor seja, é ter que vender património para pagar dívida. Todos nós sabemos que quando o comprador sabe, e é reconhecido, que eu preciso de vender o meu património para vender, para pagar dívida, e há uma pressão brutal para que eu pague essa dívida, então eu tenho de certeza, à partida, a possibilidade de comprar muito barato e de comprar os lotes preciosos de vinho do Porto em estoque a preços ou desbarato. E isso não é bom depois para o próprio vinho do Porto. Porque, ao contrário do que dizem, as exportadoras precisam vitalmente dos estoques da Casa do Douro. E é por isso que isto está a acontecer. É porque, de facto, as exportadoras precisam vitalmente dos estoques da Casa do Douro. Porque aqueles estoques de vinhos, repito, de lotes de 40 anos, 50 anos, 60 anos, é um impacto de capital brutal que, mesmo por causa da lei do terço, nenhuma exportadora quer ter ali milhões de euros empatados em estoque de vinho armazenado. Têm os estoques da Casa do Douro. Quando precisam dos lotes de 40 anos, eles vão lá comprá-los. E, portanto, e escusam ter esse impacto de capital. E a manutenção, que é caríssima, não é? A manutenção também desses vinhos é caríssima. E, portanto, isto interessa vitalmente. E é por isso que está a acontecer. Reparem, quem é que vai ser sócio da futura privada Casa do Douro? Ela está, de facto, desacreditada perante os lavradores. Mas quem é que vai ser sócio daqui a 10 anos, com inscrição voluntária, com uma Casa do Douro que não tem poderes públicos e que os devia ter? A compra dos excedentes, a compra das aguardentes, até a indicação do preço, o cadastro, que é, porventura, até um património tão precioso como o estoque de vinhos do Porto, o cadastro também já foi. Mas nenhum papel aqui deste fala em cadastro. É que a habilidade do legislador nota-se muita coisa aqui. Aqui não se diz uma única vez cadastro, vitícola do Douro. E porquê? Porque o cadastro é, de facto, propriedade, juridicamente, da própria Casa de Douro. É uma das competências públicas. E é proprietária desta Casa de Douro do cadastro. E o IVDP, o que tem feito nos últimos anos, é sorripiar o cadastro vitícola à Casa de Douro, através da digitalização do cadastro que foi sendo feito por um negócio feito com a Casa de Douro, que também nunca lhe pagaram os 200 mil euros por ano pela utilização do cadastro. Portanto, o cadastro com mais de 30, 40 anos ainda tem que continuar a ir à Casa de Douro. Mas, entretanto, o cadastro mais recente, o IVDP, foi sorripiando, e hoje o IVV e o IVDP têm cadastro digitalizado que não é deles. Que, do ponto de vista absolutamente legítimo, esse cadastro continuará a ser, porque não foi vendido, não foi dado, não foi nacionalizado, não foi privatizado, nada. Continua a ser do cadastro, ainda não foi, da Casa de Douro. Mas não é, porque os outros utilizam na prática, e aqui não se fala em cadastro. Não se fala uma única vez. É já para fugir a esse problema. Pronto, eu vou... Mas ia dizer isto, quem é, esta questão subsiste, quem é que vai ser o futuro sócio da Casa de Douro? Enfim, de inscrição voluntária, com uma Casa de Douro privada sem poderes públicos, com os lavradores descapitalizados e com dificuldade em pagar cotas, vão ser um décimo, um vigésimo dos atuais? E dentre esses quais, os dominantes, os que vão para lá, direto, mandar naquilo, na futura casa, e no património, que é património e deve continuar a ser património na lavoura e não de meia dúzia de grandes comerciantes, ligados ou não à grande produção de vinhos no Douro. Pronto, e que são as casas exportadoras. Aquelas cinco irmãs mandam naquilo da cepa ao cálice. E, portanto, estão... Opa, eles não vão abrir garrafas de vinho do Porto, já que eu disse e repito. Eles, neste momento, quando isto for consumado, não vão abrir garrafas de vinho do Porto a comemorar. Vão abrir garrafas de champanhe a comemorar o Sr. Semington em Londres, que é onde normalmente está, e os outros senhores vão abrir garrafas de champanhe a comemorar. Porque é isso que eles quiseram desde 1932, quando foi fundada a Casa de Douro. Foi logo isso que eles quiseram, foi acabar com ela. E, portanto, tem o caminho aqui aplanado. Por último, de facto, os problemas da Casa de Douro têm-se refletido no rendimento dos agricultores. E o próprio redução do benefício também está ligada à redução, à quebra de rendimentos. Se se avançar para a venda de vinhos, enfim, e nós teremos que enfrentar provavelmente esse cenário. Se avançar futuramente, no futuro, para a venda de vinhos, tem que ser em prazo muito dilatado. Não podem ser em lotes muito grandes simultaneamente ao mesmo tempo no mercado. Tem que ter um preço mínimo de licitação, porque tem que ir a concurso público, acho eu, ou pelo menos... Portanto, não podem ser vendidos abaixo de um determinado preço, sob pena de prejudicar, enfim, todo o comércio do próprio vinho do Porto e a produção, por meio de razões, e eu estou aqui desse lado. E, para que não acabe o benefício, ou não seja congelado, ou não haja novas reduções de benefício, então que se aplique um instrumento que é de opção política, de quem estiver no governo. É de opção política. Modulação da atribuição do benefício consoante as áreas. Redução por escalões do benefício consoante as áreas e as produções de cada empresa, o quinta. Ou seja, que se reduza o benefício dos grandes produtores para que, mesmo sem haver aumentos do benefício total, os pequenos e médios possam manter ou até aumentar o benefício. Essa modulação, redução por escalões, é matéria de opção política. Nós temos a modulação em vários tipos de ajudas da PAC. Disse.
Muito obrigado. Queria agradecer à CNA a presença nesta audição de hoje sobre a Casa do Douro. Senhoras e senhores deputados, estão encerrados por hoje os nossos trabalhos. Amanhã voltaremos novamente a reunir. Agradecer a presença de todos. Está concluída a nossa reunião. Muito obrigado.